a galerias ao público. Ora, boa tarde, senhores deputados, em dia de São João, devia ser feriado nacional. O Porto é uma nação, não é? Por isso. Braga, Vila do Conde. Pedi ao Sr. Secretário da Mesa para ler o expediente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para informar a Câmara que se encontram nos suportes institucionais da Assembleia da República o conjunto de iniciativas que deram entrada nos nossos serviços desde a nossa última reunião plenária. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos então dar início aos nossos trabalhos. Bem, Dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Raimundo para apresentação do projeto de lei por parte do PCP. Faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, o drama das intempéries e a falta de articulação e rapidez na resposta que se exigia e ainda hoje se exige, expuseram uma das causas do atraso estrutural do país, que é a falta que fazem as regiões administrativas do continente. Mais uma tragédia, mais um drama e mais uma vez os recorrentes lamentos. Todos lamentam o excessivo centralismo da administração pública no país, todos lamentam a falta de políticas de desenvolvimento regional, penalizam duramente e de forma muito particular as populações e as regiões do interior. Todos lamentam o agravamento das assimetrias regionais e o despovoamento do interior e são muitos os que hoje, mais uma vez, identificam os prejuízos que existem pela falta das regiões administrativas. Em todos os partidos, até nos que aqui na Assembleia recorrem muitas vezes às baterias de demagogia, mentira e à política do medo, mesmo nesses partidos há defensores da criação das regiões administrativas. E foi sempre assim ao longo dos últimos 50 anos. Aliás, no PS e no PSD tem-se verificado um movimento que até gera uma certa perplexidade. Por um lado, é evidente que existe, até publicamente, uma maioria favorável à criação das regiões, mas por outro, esse caminho tem sido sistematicamente empurrado para um futuro que nunca chega, e sempre que se perspectiva uma real possibilidade para a criação das regiões, aparecem os recursos, regressam as justificações, as desculpas e muitas vezes até um arsenal de falsificações e a cínica apresentação da transferência de encargos para os municípios como pretexto para manter adiada a regionalização. Falsos e tão gastos e ultrapassados argumentos que não acredito, nem quero crer, que hoje voltem a surgir neste debate. Na revisão constitucional de 97, o PSD e o PS inventaram um referendo armadilhado, deitou por terra e por muitos anos a possibilidade da regionalização do continente. Quem festejou e quem ainda hoje festeja o resultado desse referendo de há 30 anos tem também de assumir a responsabilidade dos problemas que poderiam ter sido mitigados com a criação das regiões administrativas que continuam a fazer-se sentir. É tempo de voltar a sério e com responsabilidade à discussão sobre a regionalização. É tempo de olhar para um país diferente de há 30 anos e onde a regionalização é ainda mais urgente e mais necessária. O referendo e o seu resultado não retiraram à Constituição a consagração das regiões administrativas como o passo que falta concretizar do poder local democrático. Mas também não ignoramos que para essa consagração a Constituição impõe a realização do referendo. É um facto que lamentamos, mas com o qual temos que lidar. Precisamos de um debate esclarecedor, de um amplo consenso sobre um denominador comum e é isso que hoje propomos com o debate e as propostas que apresentamos. Um debate que pretendamos que seja o mais alargado, com os contributos, perspectivas, opiniões e propostas dos diversos partidos. Apresentamos um projeto de lei quadro das regiões administrativas para que as atribuições e competências que hoje pertencem às CCDRs sejam transferidas para as regiões a criar e daí não resultará nem mais encargos, nem mais burocracia, bem pelo contrário. Apresentamos ainda um projeto de resolução com uma proposta de um programa de trabalho e um calendário com vista à criação e instituição em concreto das regiões administrativas nos termos previstos da Constituição. Até ao final deste ano, a Assembleia da República deve promover um conjunto de audições, iniciativas de reflexão e debate sobre o processo de criação das regiões administrativas. Até 30 de junho de 2027, as Assembleias Municipais do Território do Continente serão chamadas a pronunciar-se sobre o mapa das regiões administrativas a submeter a referendo. A adoção do mapa correspondente às atuais hoje 5 CCDRs existentes, Região Norte, Região Centro, Região Lisboa e Vale do Tejo, Região Alentejo e Região do Algarve, ou o mapa correspondente às 8 regiões que foram submetidas a referendo em 1998, entre Douro e Minho, Trás-os-Montes e Alto Douro, Beira Litoral, Beira Interior, Extremadura e Ribatejo, Lisboa e Setúbal, Alentejo e Algarve. O PCP tem sobre a este respeito uma perspectiva aberta e construtiva. O mapa a submeter a referendo deve responder a um amplo consenso previamente obtido e, para tal, a proposta a aprovar na Assembleia da República deve resultar de um processo de auscultação nacional de todas as Assembleias Municipais do Território do Continente em torno destas duas possibilidades. Definida a solução, até ao final de julho de 2027, a Assembleia da República aprovaria as iniciativas legislativas de Lei Quadro e de região das regiões administrativas. E até ao final desse ano, aprovaria a proposta de pergunta ou de perguntas a submeter à apreciação do Tribunal Constitucional e do Sr. Presidente da República, propondo a realização de um referendo sobre a instituição de, em concreto, das duas administrativas até ao final de julho de 2028. A Assembleia da República poderia aprovar até ao final de 2028 as leis de instituição em concreto de cada região administrativa e os seus órgãos representativos poderiam ser eleitos já nas eleições autárquicas de 2029. É este o método, é este o calendário que propomos como contributo para o país avançar. Não podemos continuar numa situação em que, não obstante praticamente todos dizerem comprometidos com a regionalização, quando chega a hora da verdade se bloqueia o processo evocando falsos argumentos ou agitando medos com uma fragmentação do ordenado nacional, como se estivesse em causa a constituição de pequenos Estados regionais dentro do Estado, quando, na verdade, o que está em causa é tão só e apenas a instituição de novas autarquias de âmbito regional, tal e qual como prevê a Constituição. Se há vontade e compromisso com a regionalização, aqui está uma oportunidade para se avançar de forma séria, ponderada e responsável com o que já era necessário há 30 anos e que a realidade continua a demonstrar como sendo de maior necessidade. A questão não é saber se esta é ou não é uma prioridade. A questão é saber se em próximos dramas que vamos enfrentar, vamos voltar a lamentar aquilo que poderia e deveria ter sido feito. Um objetivo, um projeto, um calendário de discussão e de trabalho, e se for esta a vontade do nosso povo, com tempo, com debate, com preparação, há todas as condições para a regionalização se tornar uma realidade dentro de poucos anos. É isso que hoje aqui propomos, é este sinal de progresso que queremos discutir, é também esta a responsabilidade que recai sobre cada deputado e cada partido. Disse.
Muito obrigado. O Sr. Deputado tem 4 pedidos de esclarecimento, 2 a 2. Então, para o primeiro pedido de esclarecimento, o Sr. Deputado Paulo Núncio, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. No dia em que Portugal celebra 898 anos da Batalha de São Mamed, como todos sabemos, marca o início da nossa existência enquanto nação, o PCP volta, para espanto de muitos, a trazer o tema da regionalização. Em primeiro lugar, importa recordar ao PCP que o artigo 256 da Constituição estabelece expressamente que a criação de regiões administrativas depende de um prévio referendo. E, Sr. Deputado, esse referendo já existiu e, nessa ocasião, 60% dos portugueses rejeitaram a regionalização, expressando de uma forma inequívoca a sua vontade soberana. Em segundo lugar, nós reconhecemos que Portugal continua a ser um país excessivamente centralizado. E por isso mesmo é que o Governo está fortemente empenhado numa reforma do Estado que, atuando na origem do problema, que é a concentração excessiva de competências dos serviços centrais em Lisboa. E por isso a questão passa por uma descentralização eficaz e responsável, pelo reforço do municipalismo e não pela criação de novas regiões, pela duplicação do nível de decisões e pelo aumento da burocracia. Mas, senhores deputados, bem sabemos que a esquerda, quando perde nos referendos, procura sempre reabrir os debates já encerrados pela vontade popular. E é precisamente isso que está a acontecer aqui. Foi assim também no aborto. No primeiro referendo do aborto, a população portuguesa rejeitou o aborto livre e foi através da esquerda que foi feito um segundo referendo. É o que procuram fazer agora na regionalização. E por isso pergunto-lhe, Sr. Deputado, há algum resultado eleitoral e democrático que o PCP esteja disposto a aceitar quando perde? Ou, por outras palavras, quantas vezes é que os portugueses têm que dizer que não para que a sua vontade soberana seja respeitada? Muito obrigado.
Obrigado. Senhor deputado Andreia Neto, faz favor.